Hoje em dia, o adolescente parece mais frágil. Ao mesmo tempo que ele quer crescer muito rápido, são muitas as inseguranças, os questionamentos. E aí, muitas vezes, ele não sabe agir. E não sabendo agir, o que ele faz com aquele conflito de emoções? Se automutila, o chamado cutting. Para falar mais sobre essa situação, eu vou conversar com a professora Leila Tardivo, coordenadora do Laboratório de Saúde Mental e Psicologia da Clínica Social do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Professora, o que é exatamente o cutting ou essa automutilação?
Veja, é um problema de comportamento, né? Um comportamento, é uma conduta. Então, consiste na pessoa se cortar, se arranhar, se ferir, se beliscar, enfim, né? A sempre infligido a si mesmo, né? Na verdade, pode ser chamado de autolesão, automutilação, né? O cutting é um nome da língua inglesa, mas que vai nessa linha mesmo, né? E tem variações, tem intensidades, né? Não é uma coisa que começou agora, já havia, acompanhando de determinados transtornos, mas é algo que chama atenção pela, talvez agora, pela intensidade, ou pelo menos mais notícias sobre o assunto, e também por estar atingindo pré-adolescentes e adolescentes mais jovens.
Essa precocidade dessa autolesão está atingindo jovens de 11, 12 anos?
A gente tem observado, né, que esse comportamento tem acontecido. A gente tem sido procurado e não é uma coisa tão nova, não foi gerado por aqueles programas da Baleia Azul ou das 13 Razões Para. Isso só reflete algo que já vinha acontecendo, né? Talvez hoje haja mais, hoje, em função até da própria possibilidade de divulgação, né, um pouco mais de acesso. Mas, de verdade, começou a chamar atenção, especialmente nas escolas, um aumento de notificação desses casos. As próprias crianças e adolescentes falando dos amigos, contando para professores e diretores, ou o próprio, que tem uma conduta um pouco de se esconder ou de não querer contar, e procurar, então, no colega ou no ambiente escolar, quando procura algum tipo de ajuda. Isso começa a aparecer muito jovem, em adolescentes, que nem chamaria de adolescente, né, pelo ECO, pela OMS, a partir dos 12, né, e a gente tem casos de 11, e que contam que começaram com 10, né, em geral são ferimentos nos braços, mas pode acontecer nas pernas, na barriga, né, podem fazer com lâmina do apontador, às vezes fazem em conjunto na escola, às vezes individualmente. Então começou a me chamar muita atenção, um fenômeno que exige uma melhor compreensão e um aprofundamento mesmo, e uma intervenção, né?
E existe como detectar que o jovem está agindo dessa maneira ou não?
Então, muitas vezes, se é muito escondido, é importante, não é? Tomar uma atitude de compreensão, de aceitação. Mas, por exemplo, chama atenção alguns casos que nós vimos, né, nesse nosso trabalho junto a escolas e também aos pais bastante preocupados. Mas, assim, chama atenção um menino que está com calor e com manga comprida. Então, talvez procurar compreender o que está acontecendo, chegar mais perto. Né, não é exatamente igual para todo mundo, mas tem algum sentido comum aí, né, de uma manifestação. Né? Às vezes até imitação, e muitos pais ficam muito bravos, ele está só imitando. Cuidado, não são todos os adolescentes, pré-adolescentes que imitam. Então, quando se imita é porque tem algo que faz sentido para ele. Né?
E normalmente, a senhora falou, eles costumam se esconder fisicamente para não mostrar que estão se machucando. Mas eles dividem isso com o adulto também ou não?
É mais difícil, mas o que a gente tem observado, até a gente já fez algumas pesquisas, né? Eles, às vezes, procuram ajuda do colega ou da comunidade escolar. Então, um professor mais próximo, a diretora, o orientador. Às vezes, um amigo vai na direção e conta do colega ou da colega, porque não é algo só feminino.
A senhora acredita que esse excesso de informação, hoje em dia é celular, computador, tablet, tudo muito fácil, com uma série de informações. Que isso esteja contribuindo para o problema?
Talvez a divulgação tenha sua parcela, né? Ou essa coisa meio da mídia, da contaminação. Mas eu acho simplista dizer que é isso, só isso. Porque tem meninos que sabem e não fazem, né? Então, nós tivemos oportunidade de acompanhar, de supervisionar alguns casos, não tão poucos, e se observa que, na maioria, tem sofrimento envolvido, né? Então, famílias disfuncionais, verdade que, assim, a questão de, por exemplo, uma situação de frustração. Então, uma menina cujo namoradinho ou ficante a desprezou. Isso muitas vezes motivou. O problema com amigos, ou mesmo o problema tem relação com bullying. Então, alguém que se sente menos amado ou desprezado manifesta o sofrimento. Casos muito graves de depressão mais intensa nessa faixa etária não encontrei. Para não dizer que não encontrei, encontrei um número menor de casos, onde havia relação, de fato, com suicídio. Mas não era a maioria. Tanto que, na literatura internacional, esses cortes são chamados de autolesão não suicida. Quer dizer, se machucam para não se matar.
E aí, como tratar essa situação?
Então, nos casos em um dia mais geral, e talvez alguma coisa mais, né, um dia inicial, né, acho que um trabalho preventivo em larga escala, entender o que eles estão querendo dizer com esse comportamento, né, a maioria mesmo demonstrava algum grau de sofrimento, de decepção, de frustração, houve casos mais intensos, de abandono de pais da casa, de fortes situações bastante conflitivas, de intenso sofrimento. Em outros casos, o que para nós não é intenso, para eles é. Eu acho que tem muito a ver com algum problema de suportar o desenvolvimento. Também não é a maioria, mas em alguns casos estava relacionada à aceitação da família e do grupo da sua condição sexual, embora seja muito jovem. Alguns se diziam homossexual, alguns se diziam... Teve um caso que dizia que nem sabia o que ela era, se era menino ou menina. Então, assim, eu acho que tem um outro tema aí que não é causa, mas que faz a gente também parar para pensar, sem preconceito nenhum, mas com uma tentativa de compreensão no desenvolvimento da identidade desses meninos. Estamos atentos, nos casos mais graves, tratamento, sim, psicoterapia, em depressão mais intensa, um trabalho conjunto com os colegas da psiquiatria, com antidepressivos, mas de uma forma geral, acho que um trabalho preventivo na escola, entre os colegas, entre os adolescentes, abrir espaço para conversarem, e um trabalho de orientação aos pais, que estejam atentos e envolvidos, valorizando o que esses meninos têm a dizer, talvez uma maior fragilidade mesmo, para lidar com as dificuldades e as decepções da vida.
Nosso muito obrigada, professora Leila Tardivo, coordenadora do Laboratório de Saúde Mental e Psicológica da Clínica Social do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.